Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de maio de 2020, e estamos começando mais um resumo DOU, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para começarmos o nosso resumo DOU, o primeiro destaque é referente à publicação de uma lei, a Lei nº 13.999, em que o governo institui o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para desenvolver e fortalecer pequenos negócios. Então, foi instituído hoje o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, vinculado à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. E se você estivesse perguntando quem pode aderir a esse programa e requerer a garantia do Fundo Garantidor de Operações, de que trata a Lei nº 12.087 de 2009, eu elenco aqui quem pode aderir a esse programa: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, bancos estaduais, agências de fomento estaduais, cooperativas de crédito, bancos cooperados, as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, as plataformas tecnológicas de serviços financeiros, as fintechs, as organizações da sociedade civil de interesse público de crédito e também as demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atendida à disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central também do Brasil, a elas aplicável. Assim, as instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de crédito no âmbito desse programa até 3 meses, prorrogáveis por mais 3, observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 2º, bem como os seguintes parâmetros: uma taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, a taxa Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, e também o prazo de 36 meses para o pagamento. E a linha de crédito concedida no âmbito do PRONAMP corresponderá até 30% da receita bruta anual, calculada com base no exercício de 2019, salvo no caso de empresas que tenham menos de 1 ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% do seu capital social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso para essa empresa. E se você é microempreendedor ou possui uma empresa de pequeno porte, acesse na íntegra a Lei nº 13.999 de 2020. E além disso, um outro destaque é que o STF decide que aspectos procedimentais das entidades de assistência social podem ser definidos em lei ordinária. Em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2028 sobre contribuições sociais, o STF entendeu que, nos termos do voto proferido pelo então ministro Teori Zavascki, é que fica evidenciado que a entidade beneficente de assistência social não é conceito equiparável à entidade de assistência social sem fins lucrativos, e a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social. E a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional, e que essa tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional, ou seja, da Constituição. E nesse sentido, o STF entendeu que os aspectos meramente procedimentais, referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, continuam passíveis de definição em lei ordinária. Isso porque a lei complementar é somente forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação dessas entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por essas entidades. E se você ficou curioso sobre essa decisão, sugiro que acesse na íntegra a ADI número 2028 de 2020. E se você quiser exercer ainda mais o seu papel de cidadão, o Inmetro disponibilizou no site www.inmetro.gov.br a proposta de texto da revisão do estoque regulatório, com vistas à revogação de atos normativos já revogados tacitamente ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo, ou ainda também aqueles atos cuja necessidade ou significado não pôde ser identificado, em atendimento ao disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. Então, fica aberto a partir de hoje o prazo de 30 dias para que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas ao texto proposto dessa revogação de atos normativos. Então, se você quiser participar, acesse na íntegra a consulta pública número 9 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, também conhecido como INMETRO. E, por fim, foi publicado hoje o Decreto número 10.350, que autorizou a criação e a gestão da conta COVID pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas, total ou parcialmente, referentes aos seguintes itens relativos às concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, ou seja, referente então a efeitos financeiros da sobrecontratação, saldo em constituição da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA, neutralidade dos encargos setoriais, postergação até 30 de junho de 2020 dos resultados dos processos tarifários de distribuidoras de energia elétrica homologados até a mesma data, saldo da CVA reconhecido e diferimentos reconhecidos ou revertidos no último processo tarifário, que não tenham sido totalmente amortizados. E, por fim, também referente à antecipação do ativo regulatório relativo à parcela B, conforme disposto em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E para saber, então, sobre como esse decreto irá autorizar a criação e gestão da conta COVID no setor elétrico, acesse o Decreto número 10.350, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, número 93A. E continuando com o nosso tema da semana, referente à COVID, responsabilidade do empresário e empregador, e também referentes aos direitos do empregado em tempos de COVID, hoje iremos falar sobre a pandemia COVID-19 e também as decisões do Supremo Tribunal Federal em meio a essa pandemia. E conforme afirma o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, a pandemia decorrente da COVID-19 ensejou a edição de várias leis e medidas provisórias. E por força dessas normas, também foram editadas portarias e resoluções criando-se um novo direito provisório para viger nessa pandemia. E a pandemia com contágio declarado comunitário tem o efeito de tratar os contaminados pelo poder público independente da origem do contágio. E para os que não sabem, quando o contágio é declarado comunitário, implica o fato de não haver possibilidade concreta de definir a causa da contaminação. E cada um então pode, por si, levantar as suspeitas do contágio e pode também, por si, evitar o contágio. Há, porém, uma só palavra que é reconhecida por todos, cientistas e leigos nesse tempo, a incerteza. Incerteza sobre os efeitos do vírus, que variam de pessoa para pessoa, e incertezas sobre os efeitos uniformes ou diversos sobre cada ser humano. E durante esse período de pandemia, o STF, situado no ápice do Poder Judiciário, tem a competência de interpretar a Constituição Federal e a conformidade das leis com a Constituição. E a função política do Supremo Tribunal Federal é secundária e se traduz na aplicação da ciência jurídica, devendo zelar pelos princípios da paz social e da segurança jurídica das relações, propiciando desse modo os instrumentos necessários para o desenvolvimento econômico e social. E no exercício dessa competência, contrariando o voto do ministro Marco Aurélio, o STF, em decisão plenária, por videoconferência e por apertada maioria, acolheu o voto do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31 da medida provisória número 927. E essa decisão aproveitou 7 ações diretas de inconstitucionalidade referente às ADIs número 6.342, 6.344, 6.346, 48, 49, 52 e 6.354. E se você tiver em dúvidas sobre o que tem a ver essa suspensão da eficácia dos artigos 29 e 31 da medida provisória número 927, relembre que o artigo 29, por exemplo, trata os casos de contaminação pelo coronavírus que não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal entre a doença considerada ocupacional, ou seja, que é aquela adquirida no trabalho. E a relação, então, e a comprovação com a contaminação pelo coronavírus. E muito obrigada por me acompanhar em mais um Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Tenham todos uma boa terça-feira e eu continuo esperando vocês amanhã para novas destaques.